Boa tarde, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 81ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta terça-feira, dia 17 de dezembro de 2024. Estamos ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, e fique por dentro de todas as ações da Casa do Legislativo. Para uso da Tribuna Livre, o cidadão Arimar Júnior Almeida falará sobre melhorias no bairro São José. Na ordem do dia, três projetos de lei do Poder Executivo estão à disposição para a apreciação dos vereadores. Para início dos trabalhos oficiais, passa a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 17 de dezembro de 2024, havendo o coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 81ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Deusdete Campos que faça a leitura de um texto da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus.
Lei Orgânica do Município. Artigo 4º. As lideranças e bancadas coligadas em bloco parlamentar têm suspensas suas atribuições e direitos e prerrogativas regimentais e demais prerrogativas legais, que não será admitida ou constituída em bloco parlamentar integrado por menos de 2 ou mais membros.
Obrigado ao vereador Deusdete Campos e ao vereador Wesley Jarbas. Coloco em discussão, em votação, a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do primeiro secretário, Neiburg, que, por favor, proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura de correspondência. Inscrição da Tribuna Livre, Arimar Júnior Almeida Cruz, que se inscreveu para falar sobre melhorias no bairro São José. Do Executivo, ofício de número 497/2024, de dezembro de 2024, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo, que convida para a reunião do Conselho Municipal de Turismo, agendada para o dia 13 de dezembro de 2024, às 9 horas da manhã, através da plataforma Net Google. Ofício Segov, 291/2024, de dezembro de 2024, que solicita das indicações abaixo citadas, foram encaminhadas para as secretarias responsáveis para estudo de viabilidade e atendimento, e nos casos necessários, inclusão nos respectivos cronogramas de serviço, são eles: CM 1.655, 1.656 e 1.657, todas de autoria do vereador Breno Júnior; CM 1.516, 1.517 e 1.518, todas de 2024, todas de autoria do vereador Ney Burger, de terceiros. Ofício sem número, de 12 de dezembro de 2024 do Conselho Municipal do Direito de Crianças e do Adolescente, que convida para a reunião extraordinária a realizar-se dia 19 de dezembro de 2024, às 7h30, no auditório do SEMAS. Ofício de número 63/2024, de 13 de dezembro de 2024, Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, que comunica a realização da reunião extraordinária de modo online no dia 18 de dezembro de 2024, das 14 às 17 horas. Ofício de número 171/2024, 16 de dezembro de 2024, Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente de Divinópolis, que comunica a realização da reunião do dia 19 de dezembro às 9 horas na sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Neiburg. Solicito ao nobre secretário a gentileza da leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Matérias do expediente. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 56/2024, dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Divinópolis. Ficha de princípios, normas e diretrizes de gestão, estrutura e órgãos, e atualiza o anexo GH2 a 8 da lei número 6.655, de 1º de novembro de 2007. Autoria: Gleides Azevedo, prefeito municipal. Indicação de número 1.186/2024. Solicito, seu prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a colocação de telas de proteção nas duas laterais da ponte, na rua Itambé, sobre o córrego, ao lado do complexo poliesportivo do bairro Planalto. Autoria: vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1.285/2024. Solicita, seu prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a implantação de uma faixa elevada para a travessia de pedestres no cruzamento da Avenida Paraná com a rua Campo Belo, no bairro São Judas. Autoria: vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1.286/2024. Solicita, seu prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a limpeza da rua Carlos Alves de Faria, em toda a sua extensão, no bairro São Lucas. Vereador autor Wesley Jarbas. Indicação de número 1.287/2024. Solicito, seu prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, que seja realizada a pavimentação asfáltica na rua Antônio Venâncio Rosa, entre as avenidas das Tamareiras e São Sebastião do Oeste, no bairro Geraldo Pereira. Autoria: vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1.372/2024. Solicito, seu prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a poda e a limpeza da vegetação situada entre o viaduto Francisco Machado Gontijo, que tem início na Avenida 1º de Junho, e a rua Mestre Pedro Silva, nas proximidades do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, no bairro Esplanada, em Divinópolis. Autoria: vereador Deusdete Campos. Indicação de número 1.412/2024. Solicito, seu prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a limpeza e a capina da rua Fagundes Varela, entre as ruas Campina Verde e Campo do Meio, no bairro São Judas. Vereador autor Rodson Zé Milton. Indicação de número 1.573/2024. Solicito, seu prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o calçamento da rua Paraíso, próximo ao número 365, no bairro Icaraí. Vereador autor Hilton de Aguiar. Indicação de número 1.574/2024. Solicito, seu prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, que a Prefeitura Municipal de Divinópolis realize a doação do lote 121 da quadra 237 da zona 25, com área de 375 metros, situado na no lugar denominado como Fazenda das Chácaras, a Vila de Nazaré. Vereador autor Hilton de Aguiar. Indicação de número 1662 de 2024. Solicito ao senhor prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a capina e a limpeza da rua Rio de Janeiro, entre as ruas Guaporé e Bambuí, no bairro LP Pereira. Vereador autor Breno Júnior. Requerimento de número 319/2024. Requer ao senhor prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, informação sobre o atendimento de alunos superdotados e a capacitação de professores para lidar com demandas educacionais especificadas como TDAH, TOD, TA. A superdotação, mais especificamente sobre o número de alunos que foram identificados como superdotados no ano de 2024. A escola que eles estão matriculados, quantas solicitações de investigação foram recebidas, quantas foram positivas, quais recursos e suportes oferecidos pela secretaria para atender esses alunos e suas famílias, como é formado o quadro de profissionais que realiza a avaliação na EMED, que quais os cursos, treinamentos ou capacitações foram oferecidos para os professores e demais profissionais da educação, se existem iniciativas ou projetos voltados à inclusão e à valorização das altas habilidades nas escolas, se a secretaria realiza outra forma de acompanhamento do desempenho e desenvolvimento desses alunos, dentre outros. Vereador autor Hilton de Aguiar. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador, primeiro secretário Neiburg. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Arimar Júnior Almeida Cruz, que irá falar sobre melhorias do bairro São José. Senhor Arimar. Com a ausência do tribuno, conforme o artigo 270, parágrafo 3º, na hipótese do cancelamento do pedido, que seja convocado a próxima tribuna presente na Câmara Municipal. Convido o senhor Manuel Brandão, que irá falar sobre a entidade que representa, para se dirigir à tribuna. Informamos o tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Senhor Manuel Brandão, o senhor terá 10 minutos para se expressar.
Sentiu, senhor presidente, demais vereadores, cumprimento a vereadora Ana Paula, e cumprimento assim todas as mulheres presentes. Eu venho à tribuna com muita satisfação, porque sempre é uma honra ocupar essa tribuna no Poder Legislativo, que é o lugar onde o diálogo deve prevalecer, o diálogo, o entendimento, o bom equilíbrio, para que o interesse público seja cada vez mais atendido por essa casa. E eu venho aqui, excelências, falar na qualidade de advogado e representante do Hospital São João de Deus. E venho trazer aqui umas observações que entendo importantes relativas à destinação das emendas parlamentares. E eu acho que é muito importante ocupar essa tribuna exatamente para me manifestar sobre essa questão. E também o processo de gestão dos leitos do hospital. De início, registro que no caso do São João de Deus, os recursos provenientes de emendas parlamentares são utilizados exclusivamente para os fins estabelecidos nos planos aprovados pela Prefeitura e pelo Conselho Municipal de Saúde, como pagamentos de terceiro, aquisição de materiais e medicamentos. Com a correta aplicação desses recursos nas finalidades determinadas, a instituição consegue, por sua vez, um remanescente financeiro, que seria originalmente destinado a essas despesas, permitindo que esses valores sejam investidos em obras e melhorias estruturais, como houve a ampliação da UTI adulto, que conta com equipamentos de última geração e que recebeu um investimento total, vejam bem, excelências, 9 R$ 660.084,99. Além do investimento anteriormente mencionado, esse que eu acabei de dizer, é possível citar ainda a modernização do setor 4 no valor de R$ 3.200.000. Setor este, aliás, no qual foram entregues os primeiros quartos, totalmente reformados e com uma estrutura que conta até mesmo com ar-condicionado. Pode ser citada também a reforma dos quartos do PPP pré, parto e pós-parto, com investimento na ordem de R$ 653.691. Estes quartos contam com banheira para parturientes do SUS e com equipamentos que auxiliam a realização de parto humanizado. Lembro que, em breve, o hospital terá outras obras fruto de emendas parlamentares, como a reforma da pediatria em processo de orçamentação e a reforma da UTI neopediátrica, também em processo de orçamentação, entre outros 13 projetos com previsão de início em 2025 e término em 2027. Todas as aquisições realizadas com recursos públicos seguem rigorosamente os percentuais estabelecidos na legislação vigente. Além das obras, não pode ser esquecido, por muito relevante, que por meio de emendas parlamentares de investimento, também ocorreram investimentos na aquisição de equipamentos de alta tecnologia, como raio-x fixo digital, no valor de R$ 448.074, aparelho para hemodiálise no valor de R$ 418.780, arcos cirúrgicos avaliados em R$ 416.194, o valor unitário, a unitarizadora de medicamentos avaliada em R$ 240.000 e foco cirúrgico de teto com câmera de vídeo no valor de R$ 167.871, em valor unitário, dentre outros materiais e instrumentais, garantindo um atendimento mais qualificado. Vejam bem, excelências, para 1 milhão e 300 mil pessoas que dependem do serviço do Hospital São João de Deus. Toda a prestação de contas, por sua vez, já, dos serviços já executados, pode ser consultada online e está disponível no endereço csjd.org.br, exatamente na seção Transparência, onde estão publicadas as informações, tendo elas, inclusive, submetidas à respectiva auditoria. O hospital segue plenamente aberto à prestação de contas a todas as emendas recebidas, reafirmando seu compromisso com a transparência e aplicação responsável dos recursos públicos que lhe são encaminhados. A sociedade, por sua vez, pode acessar e o acompanhamento imediato das obras através do seguinte endereço: modernizacão.cssjd.org.br. Com relação ao processo de gestão de leitos, vossas excelências sabem disso, mas nunca é demais lembrar. Atualmente existem 3 centrais de regulação. 2 delas de responsabilidade do Estado, que tem foco aqueles pacientes que necessitam de atendimento de urgência via SAMU e regulamentação do SUS Fácil. Além dessas, excelências, o município oferta outra, que contempla a regulação das cirurgias eletivas, ou seja, aquelas agendadas que podem aguardar atendimento. O São João de Deus obedece integralmente à Constituição, à legislação e o TAC, que foi pactuado com o Ministério Público, que deixa claro que a instituição não pode escolher paciente que se encontra em UPAs, em hospitais menores, que não seja por meio do sistema SUS Fácil. Sendo assim, somente o Estado, por meio do SUS Fácil, com seus médicos e enfermeiros especializados em analisar laudo de transferências dos pacientes, podem definir qual paciente vai para qual porta, ou seja, para qual hospital. O São João de Deus conta com uma sala vermelha, que possui todo o suporte necessário para o paciente, e o sistema SUS Fácil é alimentado com as informações necessárias para que a central de regulação decida o destino do paciente e a sua estabilização. Atualmente, são 35 hospitais que compreendem a rede de urgência e emergência da macro-região Oeste de Minas Gerais, dos quais os pacientes são direcionados porta a porta, conforme a sua respectiva complexidade. O setor de regulação interna do hospital tem por única e exclusiva função tratar da liberação mais rápida possível dos complexos, dos leitos do complexo e disponibilizar para as três portas de regulação, conforme citado, para que isso seja escolhido entre a melhor delas. Reiteramos que o núcleo interno de regulação do São João de Deus simplesmente disponibiliza o leito. Nunca, em momento algum, vereador Anderson, nunca em momento algum, qualquer dia ou noite é escolhido o paciente pelo complexo. Ressalto que o Complexo de Saúde São João de Deus não regula de forma alguma qualquer paciente que esteja precisando de leito do SUS. Obrigado. Essa responsabilidade é única e exclusiva, é única e exclusiva daqueles que analisam os laudos e que olham a gravidade da situação conforme cada paciente. Portanto, o hospital confia plenamente no SUS, no SAMU e na SEMUSA para regularem os pacientes e utilizarem o São João de Deus como hospital contratado pelo Sistema Único de Saúde. Mesmo que o paciente esteja na sala do SUS fácil, mesmo que o paciente esteja no SUS fácil do Hospital São João de Deus, o próximo leito que surgir ainda é a escolha do sistema, que vai verificar a gravidade do paciente e a sua espera. Fiz um roteiro aqui, excelência, só um minutinho que eu perdi. Mas agora, e eu queria chamar a atenção, que vossas excelências podem entender perfeitamente a complexidade desse tema que é trazido. E essa complexidade demanda responsabilidades muito grandes. Inclusive, sim, há efetivamente salários muito expressivos nesse segmento de saúde no Brasil, em Minas Gerais e na nossa região. Mas só para vossas excelências saberem, nenhum desses presidentes ou membros da diretoria executiva do hospital ganha sequer salário perto de 50 mil reais. Embora esse salário seja, sim, salário de 30, 40 mil reais, seja muito pequeno dentro desse contexto da regulação da saúde dos hospitais, tendo em vista a complexidade do tema. Mas exposto isso, excelências, eu convoco uma rápida reflexão. Fixados os pontos acima, faz-se necessário, antes de encerrar a minha manifestação, relembrar a realidade vivida pela instituição há não muito tempo atrás. Outrora, tratava-se de uma entidade desacreditada, endividada, à beira de... Eu peço, estou encerrando isso. Desacreditada, que muito progrediu e hoje encontra com total apoio da comunidade e como um hospital referência entre os maiores do Estado. Então, o Complexo de Saúde São João de Deus seguirá assim, construindo um novo futuro para a saúde, sempre contando com seus parceiros, colaboradores, parlamentares, amigos, que caminham lado a lado. Agradeço a oportunidade de esclarecer esses temas relevantes e reitero o compromisso do hospital com a transparência, com o zelo na administração dos recursos. Agradeço, muito obrigado.
Obrigado, senhor Manuel Brandão, pela presença. E o tema trago nesta casa, esta casa de lei. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador e líder do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente. Você que nos assiste pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde hoje, em nome de Deus. Queria cumprimentar o tribuno pela sua fala, a defesa aí do Hospital São João de Deus, esse patrimônio da população de Divinópolis. A gente tem algumas coisas na saúde que tem que ser revista. Algumas coisas que a gente não comunga, é inaceitável a quantidade de pacientes de Divinópolis que tem que ir para fora, tendo quatro hospitais dentro da cidade. Isso tem que ser revisto, ou seja com a regulação, ou seja com a secretaria, mas tem que ser revisto, né? Então a gente parabeniza o nobre tribuno pela sua fala, mas tem algumas coisas que a gente tem que rever na saúde em Divinópolis. Sr. Presidente, queria estar pedindo o Dorel para estar colocando a foto lá de um dos eventos. Foram 3 eventos esse final de semana. Natal Esperança e Paz foi no bairro Serra Verde, aquela ali é a quadra do Serra Verde. É, também a gente teve lá a presença de várias pessoas, crianças, né? Foi uma festa maravilhosa. É, nas 3 festas compareceram mais de 1.200 pessoas, né? Foi um recorde, né? A gente fez também ali no bairro Afonso Pena. Lembrando que no Serra Verde é a 19ª festa que a gente faz lá. Ela foi instituída quando eu era presidente do Serra Verde. É, a gente instituiu essa festa lá através da Associação de Moradores do bairro Serra Verde. E no Afonso Pena foi a 12ª Natal das Crianças Esperança e Paz, que também foi instituído pelo vereador Josafá, quando presidente do Afonso Pena. Foi uma festa linda também, muitas crianças. E a gente está no segundo Natal Esperança e Paz, no bairro Primavera del Rei, que também foi outro sucesso, uma adesão muito grande da comunidade, a participação de pessoas voluntárias para ajudar a construir essa festa. Então a gente ficou muito feliz, muito alegre com essas 3 festas que ocorreram sábado, dia 14, e domingo, dia 15. Então, eu queria dar um forte abraço em todos os contribuintes dessa festa, que foi uma bênção para todos nós. Senhor presidente, queria estar pedindo novamente o Dorel para estar colocando a foto da reunião que ocorreu lá no gabinete do prefeito nesta manhã, né? Nós estivemos lá com a nossa secretária Sheila, o prefeito Gleidson, e o diretor Lucas. Nós fomos buscar traçar nesse novo mandato, né, que a gente está entrando agora, algumas coisas que ficaram pendentes, que a gente quer que deslanche nesses anos que virão. Então a gente olhou com o Lucas, a secretária Sheila, a questão ali do Serra Verde, né, para a gente colocar, implantar, né, a nova gerência ali, tendo em vista que acredito que em pouco tempo estaremos inaugurando uma nova sede da unidade de saúde do Nova Fortaleza 2. Hoje estive lá, está bem adiantado, nós estamos trabalhando firme nesse sentido, buscando parcerias privadas também, para que fique uma unidade bem acolhedora. E para isso, senhor presidente, que não ocorra o que ocorreu ali no conjunto Oswaldo Machado, Serra Verde. É uma unidade muito boa, todavia foi implantada muito rápida, não teve tempo de fazer uma gestão mais humanizada, informar mais as pessoas. Então nós vamos buscar estreitar esse laço com o Executivo, em especial com a Secretaria de Saúde, para que nós possamos fazer juntos ali uma gestão, junto com a população, buscando ouvir a população, aquele respeito múltiplo, né, que um lado de outro. E também a gente falou sobre o Bom Pastor, a unidade do Bom Pastor, que ficou um pouco longe do Alvorada, e a gente está buscando ver a possibilidade de estar implantando no Alvorada um ponto de apoio, né? Porque uma fica no Afonso Pena, a outra no Bom Pastor. Então isso com muita cautela, é muito tato, né, para a gente buscar atender melhor ainda a população. A gente vê que é recorde em inauguração de unidades, e isso tem que passar também por um bom atendimento, né? Convidei o governo a levantar uma bandeira branca, a gente buscar valorizar os servidores, em especial o da saúde, para que a gente possa estar levando isso com mais harmonia, né? Nós temos que tratar o servidor com o carinho que eles merecem e cobrar a qualidade de trabalho que lhe é imposta. Então a gente vai trabalhar nesse sentido esses 4 anos, trabalhando junto à administração, levando sempre a voz do servidor e também da população. Nós temos que buscar essa harmonia para o bem da população. Sou presidente, reforma administrativa. Já aportou nesta casa a reforma administrativa, a gente já está correndo o olho na própria, para a gente ver as sugestões que a gente fez de humanizar o atendimento, né? Tendo em vista que algumas secretarias são sobrecarregadas. vamos falar da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. O ambiente tem que ser inteiro, né? Meio, porque ali nem meio ambiente não é. Então a gente já vê que tem alguma coisa nesse sentido, desse desmembramento, para uma melhor atenção do meio ambiente. A questão de árvore em Divinópolis virou um caos, né? É um desincentivo o plantio de árvores, porque você planta uma árvore, você planta um problema, né? Você não tem como recorrer para quer fazer uma substituição. A gente sempre... A parte, Nobre Dio?
Sim, se for possível.
Pois não, é um prazer para nós.
Quando o senhor falou sobre a reunião que o senhor teve com a Sheila, e o senhor falou o nome da outra pessoa, eu acho que a atenção primária, que é a porta de entrada, ela vai começar a melhorar no dia que o governo pegar esse cidadão e pedir para ele voltar para a Cláudia. Muito obrigado.
Fica registrada aí a opinião da Nobre Dil. E a gente vai nessa linha e está fazendo uma reanálise, né, de todos os servidores que estão à frente das secretarias e diretorias. Senhor presidente, voltando para a reforma administrativa, eu vejo com bons olhos esse desmembramento eu sugeri três secretarias que fossem desmembradas, que fosse a do planejamento com o meio ambiente, também a da saúde com a vigilância sanitária, que a gente vê também uma sobrecarga, uma maneira até mesmo de estar valorizando os servidores, né? Voltar a sentar com o servidor numa mesa redonda, ouvir o servidor e também expor a necessidade, o que a população espera, né, dos servidores. Então, este vereador está disponível para fazer esse elo entre as secretarias num todo. Senhor presidente, esta é minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson, líder do Cidadania. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PRD, vereador Flávio Mar.
Senhor presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, daí de casa. Boa tarde a todos. Inicia a nossa fala, senhor presidente. Nem ia falar aqui nesse assunto, mas já que a gente teve aqui um companheiro que usou aqui a tribuna para poder defender aqui a instituição São João de Deus, primeiro eu quero falar aqui que o São João de Deus é uma instituição muito séria, ela é cinquentenária, é uma instituição que tem o meu respeito, uma instituição onde eu nasci. Então, por si só, já fala tudo. Só que é uma instituição também, senhor presidente, e o advogado aqui, representando a instituição São João de Deus, que trabalha dentro do Hospital São João de Deus e recebe pelo Hospital São João de Deus, eu tenho que lembrar ele que eu trabalho para o povo. Enquanto ele trabalha para o São João de Deus e ganha lá seu salário, que eu não quero aqui entrar no mérito, é mérito dele, eu sou empregado do povo. E aqui eu represento a população e eu tenho obrigação de fiscalizar. Quando eu falo fiscalizar, eu tenho obrigação de mostrar onde o dinheiro público está sendo empregado. E é isso que eu vou fazer. Então, quando eu vim aqui e mostrei que o Hospital São João de Deus recebeu de vereador mais de 4 milhões e recebeu de emenda de parlamentar mais de 50 milhões e tem que prestar um serviço de qualidade para a população, principalmente Divinópolis, eu não estou errado, não. Sabe por que eu não estou errado? Queria que o Dorel mostrasse aqui, ó. Isso aqui, gente, eu juro por Deus, está aqui no meu WhatsApp aqui, ó. Eu recebi isso aqui antes de subir aqui para o plenário. Olha lá, ó. A pedido do vereador Flávio Marra, saído do deputado federal Nilton Cardoso Júnior. A pedido do vereador, do vereador Flávio Marra, deputado federal Nilton Cardoso Júnior destina mais meio milhão de reais. Então, vocês acham que eu estou errado? Peraí, eu vim aqui cobrar uma coisa, que a população me liga de madrugada. Flávio, eu estou indo para o São João de Deus, não estou conseguindo ser atendido. Flávio, eu estou com dificuldade. Flávio, eles estão mandando... Eu estou errado. Onde a gente destina dinheiro, ali as conversas ali, ó. A pedido do vereador Flávio Marra, destinamos mais meio milhão. Agradece o deputado para mim, está ali o print da conversa, agora. Então eu estou errado. Então eu quero falar aqui, eu não quero saber quem trabalha no São João de Deus, quem recuperou o São João de Deus. Se recuperou no primeiro que não foi de graça. Primeiro porque recebeu bem. Então, eu não quero saber quem trabalhar, quem não trabalhar, eu vou fazer o meu papel de fiscalizar. Vocês não vêm tentar me intimidar, não. Vocês não vão tentar me boicotar e me intimidar, não. Vocês não vão conseguir. Eu vou fazer o meu papel, que é obrigação minha fazer, que é fiscalizar o Hospital São João de Deus. Vocês podem ter certeza que eu vou fazer. Então não adianta vir advogado, mandar aqui vereador, ficar mandando ameaçinha para cima de mim, me ameaçar. Não. Eu não tenho medo. Vou fazer o meu papel. Se estiver fazendo um serviço de qualidade, eu sou o primeiro aqui a dar os parabéns. Se ele estiver prestando um serviço injusto, que prejudica a população de Divinópolis principalmente, eu vou criticar. Eu sou obrigado a fazer isso, até porque se eu não faço isso, eu estou prevaricando. Beleza? Então, quer deixar o meu recado? Se o São João de Deus agora quer que eu não fale nada, anda certo. Só anda certo. Recebe a população de Divinópolis, cuida da população de Divinópolis, atende a população de Divinópolis, interna a população de Divinópolis, faz cirurgia na população de Divinópolis, aí não vai ter problema, tá bom? Então fica aí o meu recado. Então se não fizer aquilo que vocês recebem muito bem para poder fazer, vai ter aí as minhas críticas para a gente poder junto tentar melhorar. Senhor presidente, para continuar aqui, eu estou vendo aqui o governo federal, e eu tenho que falar do governo federal, gente, e aqui, porque não é questão de ser direita, de ser esquerda, de ser nada não, sabe? Até porque já ficou claro que o país inteiro, principalmente nessa eleição agora municipal, que esse negócio de direita e esquerda serviu só para fuder o povo brasileiro. Sabe? Só para fuder o país. O extremismo está prejudicando. É um querendo matar o outro. Então não é direito. Não é questão de ser Lula, ser Bolsonaro, ser nada não. Mas o que o Lula vem fazendo aqui, gente, o governo federal, vou falar assim, é uma covardia em relação aqui a LOAS e os BPCs que recebem, principalmente de Divinópolis, eu quero falar aqui, ó. A dificuldade que é para receber esse benefício. Sabe? É todo mundo que entra lá no INSS, que entra no governo federal, é uma dificuldade danada. E a desculpa do governo é que tem que cortar gasto. E aí não é uma pauta municipal, não, mas eu tenho que falar, sabe por quê? É gente munícipes divinopolitano que está sendo prejudicado. Então eu preciso falar, eu preciso ser a voz deles aqui agora. Então eu estou falando aqui, eu não sei onde esse vídeo pode vir a chegar, eu não sei onde, em quem que vai receber esse vídeo, mas o que vem acontecendo é uma covardia muito grande com a população brasileira, e aí eu falo o nome dos munícipes divinopolitanos. O pessoal entra com o pedido para receber seus benefícios, benefício esse, senhor presidente, que é de um salário mínimo, pouco menos de R$ 1.500, e tem o seu direito cortado pelo governo federal. E aí a desculpa é que não tem dinheiro. Aí, a gente vai fazer uma pesquisa aí, para ver onde que o governo está gastando dinheiro. E aí eu queria contar para a população. A União gastou aí, ó, 3,3 bilhões de reais em diárias e passagens aéreas. Valor registrado desde 2020, quando o governo, de 22, quando o governo assumiu. Então a gente não entende. Tem dinheiro para viajar, tem dinheiro para hotel, tem dinheiro para bancar mordomia, mas para pagar quem aquilo que merece de direito, não tem. Então aí fica a nossa reivindicação, né? Esse pessoal que está recorrendo aí ao INSS, querendo auxílio doença, querendo aposentar e está tendo o seu direito negado. Gente, vamos entrar na justiça. Vamos entrar na justiça, porque é uma covardia o que o governo federal vem fazendo. E é o que eu disse aqui, não é uma questão de ser direita, de ser esquerda, de ser nada não, é questão de ser povo, de ser justo. Até porque minha mãe aqui, daqui a um dia, está próximo de aposentar, e o que a população mineira, brasileira, de Divinopolitana está passando aqui, minha mãe vai passar também, que é a dificuldade para poder aposentar. Então a gente tem que pensar também, nós aqui, vereador, que vai chegar a nossa hora. Tem uns aqui que já chegou, mas que a gente possa legislar para o povo e ser a voz do povo. E o povo, senhor presidente, vem sendo prejudicado muito nessa questão. Eu tenho certeza que é os nossos gabinetes, que eu falo aqui pelo meu, mas o de todos vocês, é todo dia uma pessoa que é prejudicada nesse sentido, que ainda não consegue receber seu benefício, que ainda não teve direito de adquirir seu benefício, direito esse que é por lei assegurado, e o governo federal está travando. Então, fica aí nossa reivindicação, fica aí o nosso pedido, e aí uma orientação para a população, é entrar na justiça. Vamos entrar na justiça contra o governo, para a gente rever aquilo que é direito da população. Senhor presidente, para terminar, não sei se caso a gente vai ter reunião na quinta-feira, mas eu quero falar aqui do Natal, Natal esse iluminado, que acontecerá lá na Praça dos Ferroviários, na quinta-feira, a partir das 18h30. Estou muito feliz, é o quinto Natal iluminado Natal muito legal, onde a gente vai ter ali cama elástica, pipoca, algodão doce, a gente vai ter também sorteio de brindes, sorteio de bicicleta e a tão sonhada aí chegada do Papai Noel, tão esperada chegada do Papai Noel. Quero convidar todo mundo que no dia 19, na quinta-feira, está lá na Praça dos Ferroviários, na Praça ali do Bairro Esplanada, que ficou linda e se tornou um cartão postal de Divinópolis, viu? Então, fica aí o nosso convite. E também, no sábado, no dia 21, lá na Praça do Bairro Afonso Pena, Praça São Sebastião, praça essa que a gente conseguiu revitalizar, vai ter também ali o Natal Solidário. O quinto Natal Solidário vai ter cama elástica, pipoca, algodão doce. É o momento ali, senhor presidente, onde a gente alegra ali as crianças daquela comunidade, onde talvez ali aquelas crianças é o único presente que elas recebem. Né? Então a gente fica muito feliz, é um momento que a gente pode interagir com a comunidade, é um momento onde a gente possa levar alegria e a tão sonhada também, esperada a chegada do Papai Noel, está todo mundo convidado. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Mar. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PDT, vereador Lauro Capitão América.
Boa tarde a todos, vereadores da casa. Parabéns aqui pela fala do vereador Flávio Mar. Eu acho que a gente que está aqui, né? A gente, infelizmente, tem que fiscalizar aquilo que a gente acha que está no nosso direito, né? Como eu vejo aqui vários vereadores aqui fazendo fiscalizações aqui, vereador Wesley Jarbas e o Aguiar, o que mais fiscaliza aqui nessa casa aqui quando o tema terceira é saúde. Mas vamos lá para o próximo assunto. Senhor presidente, quero falar aqui também que em relação ao Hospital São João de Deus, né, nesse ano agora eu mandei aqui uma emenda junto ao deputado Mauro Tramonte, uma máquina de cirurgia para fazer anestesia que não tinha no hospital. Mandamos também para lá dois respiradores pulmonares para serem usados na UTI neonatal. E que fique bem claro aqui para a população, todos esses equipamentos, quase no valor de R$500 mil, todos serão usados pelo SUS. Quando a gente fala aqui também, aqui nas salas, lá, né, para as mamães aqui que vão ganhar seus filhos pelo SUS e vão para o São João, na sala de pós-parto e pré-parto, eu estive também no começo do ano em uma fiscalização, né, onde mães reclamavam ali que estavam ganhando os seus filhos ali na sala, junto com outros pais, né, então o pessoal lá do Hospital São João de Deus, eles me disseram que ia ser feita a reforma dessas salas, né, para que cada mãe que fosse ganhar o seu filho ali tivesse mais privacidade na hora do pré-parto e também na hora do pós-parto, onde não ficassem ali vários pais juntos, várias mães juntos ali, tirando um pouco da privacidade, porque naquela hora ali, o que a gente quer? É estar junto com o filho, curtir a nossa criança, né? Para a mãe, já é aquele momento ali onde ela passa por muitas dores. Então, essa obra foi feita e eu não vou ter agora condições mais, por não ser mais vereador a partir do ano que vem, de estar lá fiscalizando. Mas sei que os vereadores dessa casa aqui, eles vão cumprir esse papel lá, mas deixo aqui para a população, que foi após uma fiscalização minha, que veio essa notícia aí, que iriam fazer essas reformas lá. Pessoal, quero também mandar um grande abraço aqui para o pessoal da Liga do Bem, Alexandra, Daniela, a todos envolvidos que fizeram essa festa maravilhosa de Natal para as crianças, saindo, né, numa carreata, onde várias crianças receberam presente, bala, doces, né? Então aqui, Liga do Bem, parabéns pela ação de vocês. Não pude estar com vocês nessa, mas se Deus quiser, na próxima estaremos juntos. O trabalho que vocês fazem é maravilhoso. Já vim aí, né, pelo terceiro ano consecutivo fazendo essa carreata, com toda humildade aqui, mas falo que uma das maiores da cidade aqui é que vocês consigam unir mais pessoas a cada ano que passa. Então, Alexandre, você que é idealizador do projeto, fica aqui um meu grande abraço para você, e não só meu, mas como de toda Divinópolis. Muito obrigado, presidente, essas são minhas falas do dia de hoje.
Passando para a segunda parte de trabalhos, solicito a presença de vereadores em plenário. Solicito ao nobre secretário, por favor, que proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Matérias da ordem do dia. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 39/2024.
atribui zoneamento de uso e ocupação de solo à área que menciona, em conformidade com a lei de número 9.330/2024. Autoria, Gleides Azevedo, prefeito municipal. Parecer de número 656/2024 da Comissão de Justiça ao projeto de lei AM 039/2024, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 657/2024 ao projeto de lei ordinária EM 039/2024, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei EM 039/2024. Atribui zoneamento de uso de ocupação do solo da área que menciona, em conformidade com a Lei 9.330/2024. Autoria, Executivo Municipal. Coro para votação. Maioria simples. É em discussão? É em votação.
Vota aí, líder do governo.
É encerrada a votação. Fica aprovado por 8 votos a favor o projeto de lei ordinário executivo municipal número 39/2024. Atribui zoneamento de uso e ocupação de solo à área que menciona, em conformidade com a lei 9.330/2024. Autoria, executivo municipal. Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário executivo municipal de número 47/2024. Dispõe sobre a reversão do imóvel objeto da doação de trata da lei de número 7.508, de 29 de dezembro de 2011, ao patrimônio imobiliário municipal. Autoria, Gleidson Azevedo, prefeito municipal. Parecer de número 654... Parecer de número 654/2024 da Comissão de Justiça ao projeto de lei EM 047, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 655/2024 ao projeto de lei ordinária EM 047/2024, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei AM 047/2024. Dispõe sobre a reversão do imóvel objeto da doação de trata na lei número 7.508, do dia 29 de dezembro de 2011, ao patrimônio imobiliário municipal. Autoria, executivo municipal. Cora para a votação. Maioria simples. Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos a favor
o projeto de lei ordinário executivo municipal número 47/2024. Dispõe sobre a reversão do imóvel objeto da doação de trata na lei número 7.508, do dia 29 de dezembro de 2011, ao patrimônio imobiliário municipal. Autoria executiva municipal. Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário executivo municipal de número 54 de 2024 dispõe sobre descaracterização e atribuição de novo zoneamento ao trecho da rua Bom Sucesso, entre as avenidas Dolores de Aguiar Rabelo e rua Dona Maria Joaquina. Autoria Gleitos Azevedo, prefeito municipal. Parecer de número 652/2024 da Comissão de Justiça ao projeto de lei EM054/2024 pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 653/2024 ao projeto de lei ordinária EM054/2024 da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei EM054/2024, que expôs sobre a descaracterização e atribuição de um novo zoneamento ao trecho da rua Bom Sucesso, entre a Avenida Dolores de Aguiar Rabelo e a rua Dona Maria Joaquina, no bairro Antônio Fonseca. Autoria executiva municipal, corre para a votação, maioria simples. Em discussão, em votação. É loucura.
Nu, fala não, deixa.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 9 votos a favor o projeto de lei ordinário executivo municipal número 54/2024. Dispõe sobre a descaracterização e atribuição de novo zoneamento do trecho da rua Bom Sucesso, entre Avenida Dolores de Aguiar Rabelo e rua Bom Sucesso, na rua Dona Maria Joaquina. Autoria executiva municipal. Solicito ao secretário eleitor o próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem, senhor presidente.
Passando para a terceira parte de trabalhos. Minuto silêncio para José Antônio, esposo da Marinha, pelo vereador Bruno Júnior e Wesley Jarbas. Aos novos vereadores, que a diplomação acontecerá hoje às 19h30 na Câmara Municipal de Divinópolis. Avisando, informando que é um evento, é um cerimonial do cartório eleitoral e será transmitido ao vivo pela TV Candidez. Às 14h56, do dia 17 de dezembro de 2024, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 81ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.
Tenha todos uma boa tarde.